gente já está vendo que os partidos estão se organizando dessa maneira. Embora, com a nova regra, que a gente vai ver lá no final, perceba que vai ter espaço e vez para os partidos pequenos também, desde que eles se organizem de uma maneira a disputar, às vezes, ou disputar a vaga da sobra, ou disputar uma vaga, enfim, umas candidaturas menos competitivas, mas que podem fazer com que você atinja, o partido atinja o necessário para fazer uma vaga na Câmara, numa Câmara pequena, no caso 13, não, uma ou duas vagas. Outra novidade para essas eleições é a questão das candidaturas laranjas, né? Que é uma coisa que todo lugar que a gente for falar sobre isso, a gente tem que tratar, porque, embora seja a redação de 2009, a lei tenha sido modificada em 2009, com esse percentual, vamos dizer assim, um percentual fechado, um percentual rígido, quanto ao número, percentual mínimo do número de candidaturas de cada sexo, né? Somente agora, em 2019, a gente teve um julgamento do TSE tratando desse tema e caçando as candidaturas que foram construídas para fraudar a cota de gênero, né? Então eram candidaturas de mulheres. A atualização da legislação eleitoral, na verdade, essa daí é só novidade. Essa apresentação aí, que vocês vão poder consultar na hora que vocês quiserem, é só sobre as novidades, certo? O que foi que mudou na legislação no ano passado que vai servir para esse ano? Ele é um sistema assim tão rígido que a pessoa não consegue nem protocolar. Se não tivesse percentual mínimo respeitado, nem protocola, nem envia o pedido de candidatura. Então barra bem ali. Aí como é que faz para resolver? Tem que tirar uma candidatura do sexo masculino ou duas, retirar alguém do bolo para poder fazer a proporcionalidade. Senão não recebe. Não adianta, certo? Não adianta. E aí o que é que eles faziam? Botavam candidaturas só para preencher, não faziam campanha, essas pessoas faziam campanhas até ostensivamente para outros candidatos, foi o caso lá de Valença. Ou comprovado, porque hoje em dia é muito fácil você comprova com as redes sociais, você comprova a participação das pessoas em eventos, etc. Tal. Muito simples, né? Você comprovar. E ficou comprovado que as pessoas faziam campanha para outras candidaturas. E isso é fraude. Né? Isso é fraude. Fraude é tudo aquilo que. Todo aquele meio utilizado para burlar uma situação padrão que diz respeito à lei. Então, isso é fraude, é uma forma de fraude. Que depois da modificação da legislação, o número de candidatas, ele triplicou, né? E a tendência hoje é essa. Né? Também a questão da modificação do número de candidaturas já está definido pela resolução nova, que é de 150%, entendeu? Ou seja, é 1,5 vezes o valor, o número de candidatos, de vereadores existentes, né? Outra coisa que também para esse ano, que nós vamos já ter que trabalhar muito, isso aí é a questão das comissões provisórias. Né? Que em 2018 o TSE acabou com as comissões provisórias de partidos políticos. Né? E quando ele acaba com essas comissões provisórias, ele impõe uma data limite ali até junho de 2019 para os partidos se organizarem enquanto diretórios municipais, certo? E isso, vou dizer aqui para vocês, isso não aconteceu. Na verdade, eu não tenho nem uma estatística, mas eu acho que eu vou até pedir essa estatística para o pessoal lá do setor de agentes partidários, que dos órgãos partidários hoje registrados no Piauí, pode ter certeza que é um mínimo do mínimo é diretório municipal. Disparadamente, as organizações partidárias elas se dão hoje por comissões provisórias. E aí vai dar problema, porque se essa comissão provisória, se ainda for comissão provisória e não estiver em dia com a justiça eleitoral, e realmente não vai estar, né? A via de regra não vai estar, eles não vão ter acesso nem ao sistema de filiação. Né? E aí tem mais, não tem acesso ao sistema de filiação E também não vão ter acesso a, não vão ter acesso a, aos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. É que vai ser a grande mola propulsora das eleições, vão ser esses recursos aí, que são recursos públicos. Então, todo mundo, todos os partidos, todo lugar que eu tenho tesouro, todos os partidos têm que cuidar de sua organização. Nós não vamos cuidar disso, quem tem que cuidar são os partidos. A gente tem que identificar a situação e orientar. Aí é uma questão interna deles. Teve modificação também na questão do financiamento de campanha. Né? O fundo foi a grande novidade. A gente já viu que o fundo ele acabou ficando do jeito que os deputados queriam. Né? Por causa do fundo, alguns gastos de campanha foram modificados também para não serem contabilizados. Isso aqui é importante, com combustível e manutenção do veículo do candidato à campanha, a remuneração, a alimentação e hospedagem de motorista, a alimentação e hospedagem própria, não precisar, e o uso de linhas telefônicas, desde que seja no nome do candidato, também não precisa contabilizar. A partir de 15 de maio desse ano, já podem os pré-candidatos começarem a fazer a vaquinha eletrônica, né? Mas a gente já viu que isso é um modelo que não está assim, vamos dizer, não foi nem 5% do volume de recursos arrecadados na campanha passada. Mais de 90% dos recursos foram realmente os recursos do Fundo Especial de Campanha. Isso daí é uma coisa assim que serve para você fazer mídia. E o que o candidato tem que fazer? Ele tem que entrar lá no site do TSE. Lá vai ter as opções de empresas que estão habilitadas a prestar esse serviço. Ele escolhe um e pode botar a vaquinha eletrônica dele para funcionar. O principal foi a questão do fim das coligações, certo? Que foi uma mudança constitucional. Né? Por que foi uma mudança constitucional? Porque as coligações elas estavam no texto constitucional. Então precisava, para poder acabar com as coligações proporcionais, precisava realmente mudar a mudança da Constituição. Isso foi feito aí em 2017. Não foi uma mudança agora, do ano passado. Isso foi a primeira vez da legislação eleitoral que se modificou uma regra em uma eleição para funcionar só na eleição seguinte, né, que é o tempo que os partidos se adaptarem. Né. Isso foi lá em 2017. Também em 2017 teve a criação da cláusula de barreira. Que cláusula de barreira também existia, mas aí declararam a cláusula de barreira inconstitucional. E aí agora mudaram a Constituição e trouxeram a cláusula de barreira. Por que a cláusula de barreira é importante? Porque os partidos políticos que não atingiram a cláusula de barreira, eles perdem acesso eles perdem acesso ao fundo partidário e ao fundo especial de financiamento de campanhas. Certo? Então esses partidos aí foram os partidos que ficaram e não atingiram a cláusula de barreira. Alguns deles já fizeram uma fusão para poder ultrapassar e pegar a cláusula de barreira. Né? Também foi uma modificação constitucional, também teve que ter uma modificação constitucional e teve uma projeção de vários anos, até 2031, de como é que essa cláusula de barreira vai funcionar, vai ser calculada. Né? Então agora, 2019, 2023, foi desse jeito aí, né? Foi na eleição de 2018. Que era 1,5% dos votos válidos para deputados federais, pelo menos 9 estados, com 1% em cada, ou uma bancada mínima de 9 deputados federais em 9 estados, pelo menos. Em 2023, 2027 aumenta para 2% dos votos válidos, um mínimo de 11 deputados. 2027, 2031, 2,5%, um mínimo de 13. E a partir de 2031, 3%, com um mínimo de 15. Então, há a tendência clara de fortalecer os partidos maiores, né, que é o que a gente já está vendo hoje. Nessa eleição municipal, agora o que a gente está percebendo é que o partido os partidos políticos, dos prefeitos ou dos candidatos a prefeitos que têm mais, possibilidade, que têm mais competitividade, eles atraem mais candidaturas. Por quê? Porque fica fácil você vincular uma candidatura de um partido, que um, candidato vai ter muito voto para prefeito com o vereador. Né? E também tem a questão do voto de legenda. O voto de legenda sempre ajudou, nas eleições passadas, a eleger os vereadores. Só que esse voto de legenda ele ia para a coligação. Você mandava um voto, por exemplo, o cara, o candidato lá é número 22. Aí o cara ia votar errado. É, primeiro voto é de vereador, o cara apertava 22, verde. Aí depois estava lá o prefeito, aí 22, verde. O 22 foi computado como voto de legenda. Ele não anulou o voto, ele votou na legenda.